Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, esta é a Rádio Vaticano, convosco ao microfone Dulce Araújo, que vos saúda e vos deseja um bom domingo, 24 de outubro de 2021. Pedir com confiança tudo a Jesus, que tudo pode. Palavras do Papa na reflexão deste domingo, prévia à oração mariana do Ângelus na Praça de São Pedro. Após o Ângelus, o Papa recordou a situação dos migrantes na Líbia e interpelou mais uma vez a comunidade internacional a encontrar soluções e recordou que todos nos devemos sentir responsáveis por esta situação. Hoje, Jornada Missionária Mundial, o Papa agradeceu àqueles que levam o Evangelho de Cristo a quem ainda não o conhece. E os missionários e missionárias de Don Orione preparam a comemoração dos 150 anos do fundador, que ocorrerá em junho próximo. A ouvir mais à frente a irmã Rosa Rocha Delgado, cabo-verdiana, conselheira-geral da Congregação das Orionitas. Este domingo de sol em Roma favoreceu a alta concentração de pessoas na Praça de São Pedro para rezar o Ângelus com o Papa e deixar-se iluminar e aquecer o coração pelo calor e a luz do Evangelho. Evangelho que, na liturgia deste domingo, fala de Jesus que tira em Jericó Bartimeu da cegueira. Esse encontro de Jesus com Bartimeu, cego, que mendigava à beira da estrada, é um encontro importante, disse o Papa Francisco na sua reflexão. Ao ouvir que Jesus estava a passar por aí, Bartimeu põe-se a gritar: Filho de David, Jesus, tem piedade de mim. Esses gritos incomodam os discípulos e a multidão, que o repreendem, exigindo que se cale. Mas ele grita ainda mais alto: Filho de David, Jesus, tem piedade de mim. Jesus ouve e para imediatamente. Deus ouve sempre o grito dos pobres e não se sente minimamente perturbado pela voz de Bartimeu. Antes, pelo contrário, cai na conta de que é uma voz cheia de fé, uma fé que não tem medo de insistir, de bater à porta do coração de Deus, não obstante a incompreensão e as repreensões. E aqui está a raiz do milagre. Com efeito, Jesus diz: a tua fé te salvou. A fé de Bartimeu transparece, continuou o Papa, através da sua oração. Não é uma oração tímida e convencional. Antes de mais, ele chama ao Senhor Filho de David, ou seja, o reconhece como Messias, Rei que vem ao mundo. Depois o chama pelo nome, com intimidade, Jesus. Não tem medo dele e não discorda dele. Então, de coração, implora ao Deus amigo: tem piedade de mim. Não pede uma moeda como faz com as pessoas que por aí passam.
A colui que può tutto, chiede tutto.
Aquele que tudo pode, pede tudo. Tem piedade de mim, de tudo o que sou. Não pede uma graça, apresenta-se. Pede misericórdia pela sua pessoa, pela sua vida. Não é pouco aquilo que pede, mas é belíssimo, frisou o Papa, porque invoca a piedade, isto é, a compaixão, a misericórdia de Deus, a sua ternura. Com poucas palavras, Bartimeu diz o essencial, entrega-se ao amor de Deus, que tudo pode, e lhe manifesta todo o seu sofrimento e a sua cegueira, que vai para além do facto de ser invisual. A cegueira era a ponta do iceberg, mas no seu coração terá havido feridas, humilhações, sonhos desfeitos, erros, remorsos, frisou Francisco, que exortou a fazermos nossa a oração de Bartimeu. Filho de David, Jesus, tem piedade de mim. O Papa pediu ainda para nos perguntarmos, cada um de nós, como vai a minha oração? É corajosa? Tem a boa insistência de Bartimeu? Sabe capturar o Senhor que passa ou se contenta de uma saudaçãozinha formal de vez em quando me lembro? Mais ainda, a minha saudação é substanciosa, põe a nu o meu coração perante o Senhor, submeto-lhe a história e os rostos da minha vida, ou é anêmica, superficial, feita de rituais sem coração?
Quando la fede è viva, la preghiera è accorata.
Quando a fé é viva, a oração é ancorada. Não mendiga moedas, não se reduz às necessidades do momento. A Jesus, que tudo pode, pede-se tudo. Não vos esqueçais disso. A Jesus, que tudo pode, pede-se tudo, com a minha insistência perante Ele. Ele não vê a hora de derramar sobre nós a sua graça e a sua alegria. Somos nós que mantemos a distância devido à timidez, à preguiça, à incredulidade, sublinhou o Papa, que abriu aqui uma ampla parênteses para contar a história de um milagre graças à fé e à insistência da oração ao Senhor. E Francisco concluiu com o desejo de que Bartimeu, com a sua fé concreta, insistente e corajosa, seja para nós um exemplo. E que Nossa Senhora, Virgem Orante, nos ensine a nos dirigirmos a Deus com todo o coração, confiantes de que Ele escuta atentamente todas as nossas orações. Após a oração mariana do Ângelus, o Papa exprimiu a sua proximidade aos milhares de migrantes, refugiados e outras pessoas que precisam de proteção na Líbia, garantindo-lhes que nunca se esquece deles.
Não vi dimentico mai.
Nunca me esqueço de vós, sinto os vossos gritos e rezo por vós. Muitos desses homens, mulheres e crianças, continuou Francisco, são submetidas a violências desumanas.
Ancora una volta chiedo alla comunità internazionale.
E mais uma vez, o Papa pediu à comunidade internacional para manter as promessas de procurar soluções comuns, concretas e duráveis para a gestão dos fluxos migratórios na Líbia e em todo o Mediterrâneo. E como sofrem aqueles que são mandados para trás, há ali verdadeiros campos de concentração. Há que pôr termo ao reenvio de migrantes para países não seguros e dar prioridade ao socorro de vidas humanas no mar com instrumentos de salvação e de desembarques previsíveis. Garantir-lhes condições de vida digna, alternativas à detenção, percursos regulares de migração e acesso a procedimentos de asilo. Sintamo-nos todos responsáveis por estes irmãos e irmãs que, desde há demasiados anos, são vítimas desta gravíssima situação. Rezemos juntos, em silêncio, por elas. O Papa recordou depois que ontem, em Brescia, norte da Itália, foi beatificada a irmã Lúcia da Imaculada, religiosa das Servas da Caridade. Mansueta e acolhedora, faleceu em 1954, aos 45 anos, tendo dedicado a vida ao próximo, mesmo quando a doença já tinha enfraquecido o corpo, mas não o espírito. E neste domingo, em Rimini, Itália Central, é beatificada a jovem Sandra Sabatini, recordou Francisco. Ela era uma estudante de medicina e faleceu aos 22 anos de idade num desastre rodoviário. Menina alegre, animada pela caridade e a oração cotidiana, dedicou-se com entusiasmo ao serviço dos mais fracos, nos rastros do carisma do servo de Deus, Dom Oresto Benzi. Às duas beatas, um aplauso, todos juntos.
Alle due beate, un applauso, tutti insieme.
E nesta jornada missionária mundial, Francisco convidou a olhar para elas, para estas duas beatas, como um testemunho de pessoas que anunciaram o Evangelho com a própria vida. E Francisco aproveitou para saudar com gratidão os numerosos missionários e missionárias, sacerdotes, religiosos, religiosas e fiéis leigos, que, em primeira linha, gastam as suas energias ao serviço da Igreja, pagando, por vezes, em primeira pessoa, um preço elevado. E o fazem não para proselitismo, mas para dar testemunho do Evangelho a quem não conhece Jesus. Muito obrigado aos missionários. Também a eles um grande aplauso, todos.
Grazie tante ai missionari, anche a loro um grande aplauso, tutto.
O Papa saudou depois os seminaristas do Colégio Urbano, romanos e peregrinos de várias partes do mundo, entre os quais os peruanos, que celebram hoje a festa de Nossa Senhora dos Milagres e que estavam representados amplamente na Praça de São Pedro. E Francisco disse que o presépio deste ano, do Natal deste ano, na Praça de São Pedro, será da comunidade peruana em Roma. Recordou também a comunidade filipina da capital italiana, as Filhas do Sagrado Coração de Jesus reunidas em capítulo geral e o grupo da comunidade Emmanuel. Recordou ainda tantos outros, incluindo os participantes na Semana Social Católica Italiana, reunida em Taranto, sob o tema O Planeta que Esperamos. A todos, o Papa desejou bom domingo e pediu orações para ele.
Não dimenticatevi di pregare per me.
Só a caridade salvará o mundo. Esta foi a convicção de Dom Luigi Orione, sacerdote italiano que viveu entre os séculos XIX e XX e fundou duas congregações, uma masculina e outra feminina, que hoje espalham esse espírito caritativo por vários países e continentes. A 23 de junho de 2022 ocorrerão os 150 anos de nascimento de Dom Orione. E para comemorar este importante aniversário, as duas congregações decidiram iniciar um ano antes com uma longa preparação destinada a reavivar hoje a atenção de Dom Orione para com as vocações, especialmente a dos pobres. Explica-nos a irmã Rosa Rocha Delgado, cabo-verdiana, conselheira-geral da Congregação das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade, mais conhecidas por Orionitas.
A grande família de Dom Orione chama-se Pequena Obra da Divina Providência, que inclui os padres, os filhos da Divina Providência e as pequenas irmãs missionárias da caridade, que somos nós. Nós, pensando a uma celebração que podemos dizer é jubilar, dissemos celebrar só naquele ano, celebrar só naquela semana, é muito pouco. Então, previu-se esta extensão desta celebração dos 150 anos do nascimento de Dom Orione em um ano. E neste ano, o que é que pensamos fazer? As duas congregações juntas pensaram, vamos dedicar esse ano este ano às vocações, porque realmente era algo que estava no coração de Dom Orione. E também pensando que só com novas vocações, só com pessoas sempre abertas a responder, a dizer sim a Deus neste carisma, pode continuar este carisma na Igreja e no mundo a serviço daqueles que mais precisam. Então, dedicamos este ano às vocações para cuidar mais daqueles que querem pensar, que querem discernir, a seguir a vida religiosa consagrada como padre ou como irmã, mas também cuidar dos que já estão e cuidar de todos os que querem também responder à vocação, mas ter o carisma de Dom Orione como um estímulo na vida, mesmo uma pessoa que quer casar, um jovem que quer casar, e conhecendo a vida de Dom Orione e o nosso acompanhamento que podemos dar a ele, consegue realmente também continuar a fazer o bem. Por isso é muito aberto e pensamos neste sentido. E temos muitas programações em vista. A abertura deste ano vocacional orionita começou em Ponte Corona, a cidade mesmo, a paróquia onde ele foi batizado, a cidade onde ele nasceu, e com uma grande celebração onde estiveram presentes toda a família carismática orionina, que é a dita Pequena Obra da Divina Providência. Lá, junto à pia batismal onde ele foi batizado, foi acesa uma lâmpada que acompanha todo este ano e passará em peregrinação em algumas casas que consideramos assim mais significativas para esta comemoração. E depois, em todas as partes do mundo, tem diferentes celebrações e a culminar com a celebração de máxima em 23 de junho do próximo ano, se Deus quiser.
Obrigada, amigos e amigos, pela atenção, continuação de um bom domingo e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano.